Vamos falar de saúde. Exames ginecológicos após os 40 anos, o que você não pode deixar de fazer? Após os 40 anos, a mulher entra num período de mudanças hormonais e por isso é essencial redobrar a atenção para os exames ginecológicos. Doutora Bianca, é isso mesmo? Estou certo ou estou errado?
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Está certíssimo.
Eu nem me arrisco a ler muito aqui porque, né, quando a gente está em frente aqui a um especialista, é bom, né, não errar.
Importantíssimo. É lembrar que depois dos 40 a gente começa a ter alguns cuidados diferentes, alguns cuidados especiais, e na correria do dia a dia, muitas coisas para fazer, A gente vai deixando, o tempo vai passando e não dá para deixar passar. A gente tem sim que botar como rotina, uma vez por ano, fazer essa avaliação ginecológica para avaliar como é que está a nossa saúde.
Fazer uma avaliação, por exemplo, através do exame Papanicolau ou citológico. Explique para a gente o que é.
Bom, o preventivo, então, que é o nosso Papanicolau, ele é fundamental. Ele é um exame, como o próprio nome diz, de prevenção. Eu consigo detectar lesões que podem um dia se tornar um câncer de colo de útero. Então, olha que fantástico. Eu tenho um exame que eu vou fazer o diagnóstico de uma lesão antes dela virar uma coisa ruim. Então, por exemplo, antes de virar um câncer, eu faço o diagnóstico dessa lesão, resolvo a lesão e não tenho um câncer. Então, o nome já diz, é um preventivo. É um exame que vai fazer o diagnóstico, vai detectar lesões precocemente que podem um dia virar um câncer de colo de útero. Então, eu vou rastrear essas lesões para eliminá-las antes que se torne um câncer de colo de útero.
Que legal, hein? Olhar, né, o corpo com antecedência a ponto de poder evitar um mal maior. Né?
Exatamente. Com tratamentos relativamente simples, menos complexos, eu consigo resolver uma lesão que daqui a alguns anos iria se tornar um câncer.
Esse exame você faz no próprio consultório?
Exatamente, esse exame é feito no próprio consultório. E não é para os pacientes após os 40 anos, a gente já começa antes. Então, a partir do momento que a mulher ela tem início de atividade sexual, ela inicia a vida reprodutiva dela, eu tenho que atentar para o preventivo. Mas é fundamental que, após os 40, eu mantenha esse rastreio, eu mantenha essa rotina.
Alguns exames a gente relaciona aqui com a idade, a partir da idade tal, a partir da idade X ou Y, né? Mas a hereditariedade, né? A questão histórico-familiar também pesa em alguns casos. Outro exame importante é a mamografia, não é?
Exatamente. Aí essa sim, essa eu tenho como rotina a partir dos 40 anos. Então, é um exame que normalmente não é feito antes, e a partir dos 40 eu começo uma vez por ano, na minha rotina, incluir a mamografia. Aí vem a pergunta, mamografia, ultrassom de mama, qual é melhor, qual que tem que fazer? Para detecção de lesões em fase inicial de câncer de mama, o exame indicado é mamografia após os 40 anos. Mas eu tenho algumas situações em que eu preciso acrescentar o ultrassom. Mamas muito densas ou paciente mais jovem, eu vou precisar do ultrassom também. Mas o ultrassom, ele não exclui a mamografia. Após os 40 anos, eu preciso, uma vez por ano, realizar uma mamografia.
Perfeito. Outro exame importante é a ultrassonografia pélvica, é isso?
Exatamente. Então, a gente precisa avaliar os órgãos pélvicos dessa paciente. No exame físico, eu consigo ver o colo do útero, o corpo do útero, o fundo do útero, ovários, eu vou visualizar através de um ultrassom, que pode ser via transvaginal ou pélvico. Por que que eu preciso fazer? Com essa idade, após os 40 anos, eu aumento a incidência de miomas, de adenomiose, de pólipos endometriais. Então, mesmo que a paciente não sinta nada, eu preciso acrescentar na minha rotina, eu preciso, no mínimo, uma vez por ano, fazer um ultrassom transvaginal, ultrassom pélvico, para avaliar a cavidade pélvica, para avaliar o interior da barriga na pelve.
Útero, ovários, todas as estruturas, né, nesse conjunto, você consegue avaliar.
Exatamente, a gente precisa de uma avaliação completa. Uhum. Então, ah, mas eu fiz o preventivo veio normal, eu preciso fazer mesmo esse ultrassom? Precisa, porque eu vou ver coisas diferentes. Qual o objetivo do preventivo? Rastrear câncer de colo de útero. Eu vou ter o diagnóstico de lesões precursoras de câncer de colo de útero. Qual o objetivo do ultrassom transvaginal? Eu vou avaliar outras coisas, miomas, pólipos, adenomiose, cistos de ovário, lesões de ovário. Então, um exame complementa o outro. Uhum. Sozinho, eu tenho uma avaliação incompleta.
Esse exame também identifica sangramentos anormais?
Com certeza. Então, eu tenho sangramento anormal, ou eu menstruo demais, ou eu menstruo pouco, várias vezes ao longo do mês, ou fico meses sem menstruar. Existem várias possibilidades. Uma das possibilidades é lesão no útero, lesão em ovário, que eu vou conseguir identificar por meio desse exame.
Para esses exames, o Papa Nicolau, mamografia, a ultrassonografia pélvica, existe alguma preparação especial, alguma orientação para fazer o exame?
Existe. O preventivo, por exemplo, eu não posso estar sangrando. Certo. Porque se eu estiver sangrando, eu vou coletar sangue. Então, eu preciso visualizar o colo do útero, eu não posso estar sangrando. Eu também não posso ter tido relação sexual na noite anterior. Eu não posso estar em uso de cremes vaginais nas noites anteriores. Então, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Ultrassom... existem vários tipos diferentes que a gente pode fazer. O ideal é que essa paciente faça o ultrassom logo após parar de menstruar. Mas existem algumas pacientes, por exemplo, que a gente pede um ultrassom com preparo intestinal, pode ser feito, em vez de ultrassom, ressonância pélvica, que aí eu tenho preparo, eu tenho contraste. Então, pode se tornar um exame mais complexo, que exige um preparo maior.
Uhum. Hormônios, né? A dosagem hormonal é um outro também exame de sangue importante, né? Explicando um pouco melhor.
Bom, com certeza. Cada vez mais tem se falado sobre essa parte hormonal. Porque o que, que a gente acreditava, o que, que era contado para nós? Menopausa, eu vou parar de menstruar. Nossa, fantástico, né? Para a maioria das mulheres, o parar de menstruar, fantástico. Mas não se falava do resto todo.
As consequências.
Exatamente. Eu tenho alterações de memória, de cognição, de sono, de atenção. Eu tenho os calorões, eu tenho alteração na pele, libido, ressecamento vaginal, dor na relação. Várias coisas que vêm atrelado a essa fase do climatério.
Uhum.
Então, o que que acontece? Eu tenho esses sintomas iniciando antes de eu parar de menstruar. Então, a menopausa é uma data. A menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Mas eu tenho todo esse período perimenopausa em que eu já tenho alterações hormonais e, consequentemente, sintomas. Então, eu estou no auge da minha vida e, de repente, a minha produção, a minha produtividade começa a cair, minha atenção, sono, o meu humor acaba interferindo no meu relacionamento. E o que, que é isso? Pode ser alteração hormonal. Que eu já tenho queda da minha reserva ovariana, queda hormonal. Então, é importante a mulher atentar nesse período da vida, avaliar como está a parte hormonal também. Fundamental, diabetes, colesterol, tireoide, tudo isso segue sendo importante. Mas a gente tem que avaliar a parte hormonal também.
Uhum. Viver é bom, né? Mas viver é envelhecer. E envelhecer... é enfrentar esses problemas.
Exige, né? Cuidados adicionais. É. A gente quer viver cada vez mais e melhor. Uhum. A gente não quer só anos de vida. A gente quer qualidade nesses anos de vida.
É isso aí. A vida não é só ônus, tem bônus também, não é?
Exato.
Pois é. Bem, exame também sobre densidade óssea, né? Outra preocupação enorme, você vai envelhecendo... sua estrutura óssea vai também ficando mais fraca, não é, doutor?
Exato. Então, a gente tem, assim, diretamente relacionado essa queda hormonal, principalmente do estrogênio, diminuindo massa óssea. Então, a partir do momento que a mulher começa a ter uma queda na produção hormonal, eu começo a ter consequência na qualidade óssea também. Eu tenho um osso mais frágil, um osso mais poroso, aumento de risco de osteopenia, de osteoporose. Então, são cuidados além que a gente tem que ter nessa fase da vida. Eu preciso me preocupar com a minha saúde óssea também, porque senão lá na frente eu tenho maior risco de osteoporose, quedas, fraturas e complicações futuras.
O histórico familiar também revela um perigo maior?
Com certeza. Eu tenho a associação da genética, sendo bem importante, o aumento da idade. Então, quanto mais idade, mais risco de osteoporose, osteopenia. Eu tenho também muito relacionado à qualidade de vida. Então, a alimentação dessa paciente, a prática de atividade física, tudo isso interfere na minha saúde óssea também.
Uhum. Certo. A ginecologia, ela também caminha paralela a outras especialidades da medicina, não é? Por exemplo, ao coração, né? As questões cardiovasculares também, não é?
Exatamente. Eu tenho um aumento de risco cardiovascular nas pacientes após os 40 anos. Então, a mulher após os 40 anos, eu tenho maior incidência de pressão alta, de problemas com colesterol, de diabetes, risco de infarto, de AVC. Então, a mulher, quando ela começa a ter uma queda na produção hormonal, ela aumenta também risco cardiovascular. Então, é outra coisa que a gente tem que ficar atento. O check-up, a rotina antes dos 40 e depois dos 40, ela é bem diferente.
Uhum. Quando você vai a um médico especialista, esse médico muitas vezes pede alguns exames que você fica pensando. Parece que compete a um outro profissional, mas não, você tem que saber também como é que está a pressão sanguínea, a questão cardiovascular também.
Com certeza, assim, nós não somos caixinhas isoladas. Uhum. Não existe a caixinha do ginecologista, a caixinha do cardiologista, a caixinha... Uhum. Do geriatra, a caixinha do neurologista, do ortopedista. A gente é um conjunto. Uhum. É claro que cada profissional ele tem seu papel fundamental, o seu papel primordial. Mas eu não posso esquecer do resto dessa paciente. Eu não posso simplesmente avaliar, vou fazer o preventivo e deu, acabou. Não, só porque essa é a parte do ginecologista. Eu tenho uma paciente na minha frente. Eu tenho um conjunto, uhum. Então eu tenho todo esse sistema que precisa ser avaliado.
A ouvinte escreveu aqui, bom dia, não digo meu nome, o meu preventivo deu bom, mas eu estava com um pólipo no útero.
Exatamente.
Isso é comum?
Exato, é comum sim, tá? Então, é o que a gente falou, uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu fiz um exame e esse exame está normal, que os outros também vão estar normais. Então, para ter uma avaliação completa, a gente tem que ver tudo. E a maneira de ver tudo é fazendo uma consulta completa, uma consulta adequada.
Que outras perguntas você tem assim, ouvido no consultório, né? As principais dúvidas, não só de mulheres mais jovens, inexperientes, mas até de experientes também, né? Algumas mulheres, assim como homens... Muitas vezes não tem essa rotina de ir no consultório, não sente nada, está tudo bem. A pessoa fica naquela condição, né, confortável. Né?
O que a gente mais percebe é as pacientes que, por exemplo, assim, às vezes sentiam alguma alteração em concentração, em sono, nessa parte cognitiva, mas que, deixa. E aí depois começa a sentir outros sintomas, como os calorões, as alterações de fluxo menstrual, e aí vão atrás de procurar atendimento. E aí a gente vê, realmente estamos nesse período perimenopausa, estamos no climatério, e aí parece que tudo se encaixa. Tá, então faz sentido, porque antes eu estava sentindo... parecia que o meu trabalho não estava rendendo direito, não estava conseguindo me concentrar, mas agora faz sentido. Uhum. Então, essa visão da frente para trás, ela é mais fácil
certo. De
encaixar as peças. Então, por isso que é importante manter a nossa rotina. Então, mesmo que eu não sinta nada, é interessante que eu faça os meus exames de rotina, porque eu já consigo antecipar os meus tratamentos. E quanto mais cedo a gente começa, mais fácil é de resolver.
O autoexame nas mamas ainda é bastante recomendado? Ou ele perdeu força? Qual é a orientação em termos de confiabilidade?
Bom, ele é importante, sim. com certeza. Só que ele não exclui a consulta ginecológica e os exames de mamografia, tá? Então, o que, que a gente recomenda? Depois de todo o ciclo menstrual, parei de menstruar. No banho, depois do banho, é importante que a mulher palpe as próprias mamas, se olhe no espelho à procura de qualquer alteração. Só que não é porque eu não palpei nada, eu não visualizei nada, que eu não vou fazer os exames. Eu tenho que fazer da mesma forma. Porque existem lesões muito no comecinho, que são muito pequenas, que a gente não enxerga, que a gente não sente nada. Então, eu preciso manter rotina anual. Consulta, mamografia, se for necessário ultrassom, se for necessário outros exames complementares. Eu preciso, sim, fazer meu autoexame, porque no intervalo de um ano, muita coisa pode acontecer. Então, de um ano para o outro, eu posso começar com uma dor, eu posso ter o surgimento de alguma lesão. Mas não é porque eu fiz os meus autoexames todos os meses e tudo normal que eu não vou fazer a minha rotina. Tem que fazer a rotina igual.
Aqui falamos de vida, né? De evolução, né? E de envelhecimento também, né? Aliás, eu vou tocar num assunto aqui que provavelmente é o problema de algumas mulheres também, né? É normal perder xixi quando tusso, espirro ou até dou risada? Algumas mulheres até acham engraçado fazer uma festa, só que tem que correr para trocar peça íntima, né? Isso é comum. Eu conheço uma pessoa que faz uma festa, né? Ai, mimijei, ela fala ainda. Né? Mas é um incômodo, né?
Exatamente, não é normal.
Não é normal.
Tá?
Né?
Então, perder xixi, seja numa atividade física, num esforço físico, ao tossir, gargalhar, isso não é normal. Isso acontece porque eu tenho um enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico. Em algumas mulheres, esse enfraquecimento é tão grande, tão intenso, que chega a ter a bexiga caída. Então, é como se fosse uma progressão. Eu começo tendo enfraquecimento da musculatura, com perda de urina em grandes esforços, e vai progredindo para levantar de uma cadeira, às vezes um espirro, qualquer atividade básica, carregar uma sacola de mercado, atividades do dia a dia, eu já estou perdendo urina. E tem pacientes que realmente têm esse prolapso da bexiga, que é a queda da bexiga. Isso não é normal, isso precisa de tratamento. Tem paciente que para de sair de casa, tem paciente que entra até num processo de depressão por conta desses sintomas, porque realmente tu fica refém desses sintomas. Então, como é que eu vou sair de casa se em qualquer momento pode ser que eu perca xixi? Como é que eu vou fazer uma viagem se eu não vou ter um banheiro à minha disposição? Então, a paciente acaba tendo bastante repercussão por causa disso. Não é normal.
Doutora Bianca, o papiloma vírus humano, HPV, né, também é identificado? De que forma, que exame que é feito?
Bom, HPV, a gente tem dezenas de tipos diferentes. Existem os tipos que estão associados com verrugas e existem os tipos que estão associados a lesões precursoras, a câncer de colo de útero. Então, a maneira de eu identificar a presença do HPV é com captura híbrida, pesquisando HPV. O preventivo, ele está sofrendo uma alteração para a gente ter o rastreio do HPV. Então, eu poder diagnosticar a presença do HPV no colo do útero. Porque eu vou ter a lesão se eu tiver a presença do HPV. Então, a gente está nessa transição, nessa mudança do preventivo. O que é, até então, o preventivo? É a detecção da lesão. A lesão causada pelo HPV. A mudança vem para eu diagnosticar a presença do HPV. Porque se eu não tenho HPV, eu não vou ter a lesão. Se eu tenho HPV, eu posso desenvolver a lesão. Então, é isso que a gente vem tendo de mudança, de transformação nesse final desse ano. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem a vacina. Então, as mulheres mais velhas, a gente não tinha essa vacina. Hoje, a vacina é disponibilizada pelo SUS em meninas de 9 a 14 anos. Meninos também. Preferencialmente, antes do início da atividade sexual. Porque o HPV, ele tem transmissão sexual. Então, antes de eu iniciar as relações sexuais, eu já faço a vacina com o intuito de prevenir essas lesões. De qualquer forma, as mulheres que não tinham essa vacina quando estavam entre 9 e 14 anos, a gente tem ela disponível na rede particular, que é interessante, sim, que seja feita prevenindo essas lesões, seja as benignas, que são as verrugas, sejam as malignas, que são o câncer de colo de útero.
Eu tenho 5 perguntas aqui pelo WhatsApp, e a primeira é de um masculino, e tem mais perguntas chegando aqui. Oi, Bicudo, bom dia. Essa é de um masculino. O tamanho das mamas grandes tem mais tendência a ter alguma coisa ou não influencia?
Não influencia o tamanho diretamente, tá? O que que vai influenciar? A densidade...
Tem mais área para ser verificada.
Exatamente. Né? A densidade mamária interfere bastante também. Mamas mais densas têm maior tendência a ter cistos, por exemplo. Mas não é isso que vai determinar, digamos, risco. Não é porque eu tenho a mama grande que eu tenho aumento de risco de câncer de mama. Não é porque eu tenho a mama pequena que eu tenho diminuição de risco de câncer de mama. Não, só interfere na hora da avaliação, na hora do exame. Mas ele não está associado a aumento de risco.
Perfeito. Bom dia, não diga meu nome. Tenho 34 anos e fiz o ultrassom das mamas e apareceu um nódulo. A pergunta é, todo nódulo é preocupante?
Não, não necessariamente, tá? Graças a Deus, a maioria não é. Só que, acredito que ela tenha o exame dela e ela consegue ver uma classificação que se chama BIHADS. Uhum. Eu tenho nódulos que têm jeitinho de ser benigno e nódulos que têm um jeitinho de ser maligno. Então, conforme essa classificação, eu tenho riscos. Ah, por exemplo, probabilidade de benigno ou maligno. A partir do momento que as características desse nódulo indicam que existe uma probabilidade de lesão maligna, eu tenho que partir para uma biópsia. Não, tudo característica benigna, inicialmente a gente faz um acompanhamento mais frequente, de 6 em 6 meses, por exemplo, e depois da estabilidade desse achado, a gente volta a fazer uma vez por ano. Então, a maioria dos nódulos de mama, eles são benignos. Que bom, mas eu preciso ter uma avaliação adequada para qualquer suspeita, qualquer risco, qualquer indício de malignidade, eu preciso progredir minha investigação, fazer uma biópsia para poder dizer realmente o que é esse nódulo.
Perfeito. Eu não digo o nome, só vou dizer que é uma foto muito bonita aqui, né? De família, né? A esposa, o marido, a filhinha no meio também, né? Foto bem bacana, aquelas fotos legais de uma época muito importante do ano também aqui, provavelmente Natal, né? Bem, vamos lá, mais perguntas, bom dia, por favor, não fale meu nome. Eu tomo anticoncepcional direto, sem intervalos. Como posso saber se já estou entrando na menopausa? Tenho 43 anos.
Aí entram os exames hormonais. Uhum. É claro que a partir do momento que eu peço um exame para paciente, eu tenho que saber para qual paciente eu estou pedindo. Então, valor de referência não é válido para todo mundo. Eu tenho uma diferença na avaliação nas pacientes que usam anticoncepcional e que não usam anticoncepcional. Então, a gente pode, sim, por meio de exames de sangue, avaliar se essa paciente está ou não em menopausa.
Olha a preocupação das mulheres. Não diga meu nome. Mais uma aqui. A primeira coisa, não diga meu nome. Bom dia. Uma pergunta para a doutora. Estou na pré-menopausa. Tem muito calorão. Posso estar usando estrogel e o hormônio Juno?
Tá, perfeito. Tá? Então, o que é o estrogel que ela está usando? É o estrogênio. Uhum. E o Juno é a progesterona. Então, ela é uma combinação de reposição hormonal de estrogênio com progesterona. O poder usar depende da avaliação dessa paciente, da história clínica da paciente, da história familiar, dos exames que ela fez, mamografia, ultrassom transvaginal, exames de sangue, risco cardiovascular. Então, o poder ou não, só avaliando a paciente de uma forma completa por uma consulta para dizer se pode ou não. Uhum. Mas não havendo contraindicação, essa combinação de estrogênio e progesterona, ela é sim muito boa.
Uhum. Vou falar aqui da eficácia de um procedimento agora. Bom dia. Já fiz cirurgia da bexiga caída e não resolveu nada. Continuo mesmo. Já tenho 60 anos. Aí é uma questão também, né, que o resultado ele é muito inerente a cada pessoa, né? Ao processo também. Né?
E o que, tem que avaliar também? Qual foi o estímulo que levou essa bexiga a cair? Por exemplo, assim, pacientes que carregam muito peso, pacientes que têm tosse crônica, pacientes com obesidade, com sobrepeso, pacientes que não fazem exercício de fortalecimento dessa musculatura, eu continuo tendo estímulo da bexiga cair. Então, tem a parte da cirurgia, tem a parte da cirurgia, mas tem a parte do paciente também. Então, mesmo que faça cirurgia, o que, que é orientado? Se a paciente está acima do peso, que ela faça, então, o tratamento adequado para ter um peso dentro do normal. Se é uma paciente que tem tosse crônica, que faça o tratamento para não ter essa tosse crônica. Dependendo das atividades que essa paciente faz, muito peso, carregar muita coisa, eu tenho que tentar ajustar para diminuir essas cargas a mais que eu tenho na musculatura do assoalho pélvico. E fisioterapia pélvica. Fazendo ou não cirurgia, eu preciso fortalecer essa musculatura. Então, a fisioterapia pélvica, ela é fundamental.
A gente percebe, inclusive, cada vez mais pessoas, né, de segunda e terceira idade indo para a academia, fazendo exercícios, é um abdominal, né? Levanta um peso aqui, outro ali, fortalecendo a musculatura. Faz bem, não é?
Com certeza. Inclusive, para paciente na terceira idade, a melhor atividade física que existe é a musculação. Com a musculação, eu tenho diminuição de risco cardiovascular, eu tenho auxílio no controle de pressão, no controle de diabetes, de colesterol. Eu tenho melhora da minha massa óssea. Então, o exercício que vai ajudar meu osso é a musculação. Eu tenho controle de sintomas de depressão, de ansiedade, de menopausa. Então, é fundamental para os pacientes na terceira idade, musculação é essencial.
Ok. De Cocal do Sul, a pessoa pergunta aqui sobre o rastreio BIHADS.
Tá.
É possível falar um pouco sobre esse tema? Obrigado.
Com certeza. Então, assim, vamos um por um. BIHADS zero significa um exame inconclusivo.
É um rastreio?
É o laudo, digamos assim, é a conclusão. Então, eu fiz uma mamografia, eu fiz um ultrassom de mama, na conclusão vai aparecer BIHADS. BIHADS zero é um exame inconclusivo, ele precisa de um exame adicional para complementar a avaliação e ter um diagnóstico. Por exemplo, assim, pacientes que têm a mama muito densa, vai fazer mamografia, vai vir BIHADS zero, vai ter que complementar com ultrassom. Então, vai depender do resultado dessa mamografia, por exemplo, a classificação, e talvez eu precise complementar com algum outro exame. Um ultrassom, uma magnificação, enfim. BIHADS 1 é exame normal, completamente normal.
Não é motivo de preocupação.
Exatamente.
É inconclusivo por enquanto, né?
1 é normal.
Ah, ok.
O 0 é inconclusivo. Certo. O 0 eu preciso de avaliação adicional. Certo. BIHADS 1, exame normal. BIHADS 2, exame benigno. BIHADS 3, provavelmente benigno, mas eu tenho que acompanhar, digamos, mais de perto. Uma frequência de avaliação não vai ser em um ano, vai ser em 6 meses, por exemplo. BIHADS 4, eu tenho uma dúvida sobre a possibilidade de lesão maligna. Dentro do 4, eu tenho A, B e C. E dependendo, então, eu preciso partir para uma biópsia, por exemplo. E BIHADS 5 é lesão maligna.
Perfeito. Legal, hein? Papo bom. Aliás, o ouvinte falou, ótimo tema, né? Não substitui uma consulta médica, mas traz algumas explicações importantes para você tomar uma atitude, ir ao médico, conversar com uma profissional, né? Para ficar tranquila e na boa, né? A ouvinte que fez a pergunta sobre BIHADS segue aqui ainda digitando e escreveu para concluir. Muito bem explicado, parabéns.
Muito obrigada.
E assim encerramos mais uma conversa com a doutora Bianca, né? Saúde da mulher, falando sobre exames importantes, né? Especialmente após os 40, né? Com a queda do hormônio, né? Com alguns sentimentos diferentes, então, que requer aí uma avaliação, né? Eu não faço propaganda de academia aqui no programa, de nenhuma academia, né? Porque as academias não anunciam no rádio, ou elas estão todas cheias, ou não gosto de rádio, ou não confio em rádio, né? Mas com tantas academias, não tem nenhum anunciante aqui, né? Mas a gente reconhece que é importante o fazer exercícios, né?
É fundamental.
Uma caminhada, uma corridinha, uma pedalada, né? E algumas pessoas indo também para o espaço específico, né, de academia, né? Doutora, muito obrigado, muito sucesso e até a próxima.
Imagina, eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui com vocês e uma excelente semana a todos.